Entende-se por infraestrutura de dados espaciais, IDE, um conjunto integrado de tecnologias, padrões, políticas, arranjos institucionais e recursos humanos, necessário para facilitar a disponibilização, o acesso e o uso de dados e informações geoespaciais. Compartilhar, modernizar, garantir e promover o acesso à informação, oferecer elementos tecnológicos para padronizar e compatibilizar a informação geoespacial, garantir a interoperabilidade de plataformas e auxiliar a tomada de decisão são objetivos de uma IDE. No episódio de hoje, nós iremos mapear sobre IDE e cadastro territorial. Esse é o Mapear, verbo intransitivo que significa falar, conversar, o seu podcast de geotecnologia. Eu sou Thalita Stael, mestre em ciências geodésicas, tecnóloga em geoprocessamento, bacharel em ciências da computação e fundadora do Mapear. E eu estou na companhia da UED Oliveira.
Olá pessoal, eu sou UED, engenheira agrimensora, tecnóloga em urbanização e mestre em ciências geodésicas e tecnologia da geoinformação. Atualmente faço parte do time da Imagem Geossistemas e estarei aqui mais uma vez com a Thalita no Mapear.
Além da UED, nós também estaremos mais uma vez na companhia da professora Milena Andrade.
Olá a todos, eu sou Milena Andrade, geóloga, doutora em desenvolvimento socioambiental. Sou professora universitária no norte do país e me empenho em reduzir riscos de desastres, sempre apaixonada em olhar o mundo de cima e pelas soluções do geoprocessamento na construção de soluções urbano-ambientais. E também faço parte do Mapear Podcast. Sejam todas e todos muito bem-vindos à nova temporada do Mapear Podcast 2023.
Antes de cumprimentar a nossa convidada, lembramos que nosso podcast está disponível nas mais variadas plataformas digitais e já discutiu sobre muitos outros temas. Então vai lá, acesse a sua plataforma de preferência e busque pelos nossos episódios. Lembrando que somos o primeiro podcast brasileiro que dá voz às mulheres no mundo das geotecnologias. Além disso, você pode acompanhar também pelo Instagram e pelo Twitter no nosso @podmapear. Ou pode nos escrever, mandar suas dúvidas e sugestões pelo podmapear@gmail.com. E nossa convidada de hoje é a Suzana Santos. Ela possui graduação em Tecnologia e Geoprocessamento pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. É especialista em Geoprocessamento, Fundamentos e Aplicações também pelo IFPI. É mestre e doutora em Ciências Geodésicas pela Universidade Federal do Paraná. Atua principalmente na área de cadastro territorial e com experiência na área de geoprocessamento, geodésia, sensoriamento remoto, topografia, gerenciamento de recursos ambientais, geodésia física e cartografia. Atuou profissionalmente na produção de produtos cartográficos pelo projeto Radiografia da Amazônia, na produção de cartas topográficas do mapeamento topográfico na escala 1:50.000, como professora de estatística básica na Faculdade Evangélica do Piauí e ainda atividades de apoio no programa do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que tinha como objetivo promover a formação continuada dos professores e coordenadores pedagógicos que atuam no ensino médio da rede estadual de ensino, nas áreas urbanas e rurais, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e Diretrizes Curriculares da Educação Básica. Desde 2015, Suzana integra o quadro de docentes do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica da Universidade Federal da Bahia. Além disso, é coordenadora do Grupo de Ensino de Cadastro Territorial e integrante de grupos de discussão sobre cadastro territorial para a governança de terras para o alcance do desenvolvimento sustentável. Oi, Suzana, que bom te ter aqui com a gente. O tema do nosso episódio é infraestrutura de dados espaciais e cadastro territorial. De cara, eu já adianto que é um assunto de extrema importância para a formação de políticas públicas, né? E que será, acho que, um desafio para a gente aqui do Mapear sucintar isso em alguns minutos de podcast. Mas já te passando a palavra, né, para que a gente possa conversar, eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes, para a gente aqui, o que é essa IDE, né, e qual a sua relevância para o cadastro territorial.
Quero começar agradecendo pelo convite, por participar desse podcast. Ele é tão necessário e importante, e acredito que a importância dele é tanto para os especialistas da área, assim como eu, como para a comunidade em geral, porque a informação geoespacial hoje ela está presente na vida de todos. E para mim é sempre um prazer poder falar sobre as questões que estão relacionadas à temática do cadastro territorial, assim como o tema de hoje, né, infraestrutura de dados espaciais. Então, é um tema realmente bastante extenso, né, mas eu vou tentar falar de forma bem sucinta e que dê para todos entenderem relação de infraestrutura de dados espaciais e cadastro. Então, esse conceito de IDE, ele vem sendo trabalhado internacionalmente desde a década de 1980. Mais precisamente, as discussões elas começaram a ganhar força a partir de 1982, quando nos Estados Unidos deu início uma série de ações para a institucionalização da sua IDE. Então, com a criação e a implementação da primeira IDE em 1993, o seu conceito passou a ser mundialmente conhecido. E apesar de um conceito estabelecido já há muitos anos, em 2018, nos Estados Unidos, que foi o primeiro país a lançar uma infraestrutura de dados espaciais, foi publicada a Lei de Dados Geoespaciais. E essa lei definiu o conceito de infraestrutura dentro do país. E esse conceito ele começou a ser adotado internacionalmente. Então, eles definem IDE como sendo a tecnologia, um conjunto de tecnologias, de políticas, critérios, padrões e pessoas. E essas pessoas estão relacionadas a usuários, a funcionários, entidades produtoras dos dados geoespaciais, para promover o compartilhamento de dados no governo federal, estadual, distrital, local, tribal. A depender do país, né, essas nomenclaturas elas podem ir se alterando. E ele vai incluir tanto o setor público como o setor privado, as organizações para fins lucrativos e as instituições de ensino, tanto de nível superior e como hoje a gente vem vendo que ela está ganhando um corpo também, né, para as redes básicas de ensino com o processo de educação cartográfica dentro das escolas. Então esse conceito ele vem sendo trabalhado em todos os países, dentro deles do Brasil também. E ainda segundo esse Comitê Federal de Dados Geográficos americano, que a sigla em inglês é o FGDC, como muitos devem conhecer, a IDE ela deve garantir que os dados geoespaciais eles venham de múltiplas fontes, que devem incluir as agências de governos estaduais, locais, distritais, o setor privado, as instituições de ensino superior, e que esses dados eles devem estar disponíveis, devem ser de fácil acesso, integração, disponibilidade, e eles devem ser utilizados para aprimorar a compreensão do mundo físico e cultural. Então, hoje, a gente sabe que a informação geoespacial ela é um dos bens mais preciosos, né, dentro de uma nação. E por conta disso, essas estruturas elas vêm ganhando cada vez mais ênfase, mais importante, mas que para sua institucionalização dentro de um país é necessário uma série de ações. E essas ações elas vão envolver a construção de normas, de padrões, acordos administrativos e institucionais, criação de marcos legais para sua institucionalização, criação de políticas que incluem o uso e o compartilhamento desses dados e o envolvimento de representantes dos governos, universidades, empresas públicas e privadas, além da comunidade em geral, é claro, que é quem usa também, né, faz uso da informação geoespacial a todo momento. Em todos os textos, quando a gente vai falar de infraestrutura de dados espaciais, artigos, livros, revistas, comentários, sempre o que vai vir logo na chamada? É que a IDE, ela foi criada, né, por trás da sua criação, da sua idealização, foi enxergada a necessidade de uma estrutura que fosse capaz de compartilhar informações espaciais de forma a minimizar problemas de remapeamento, duplicação de base de dados, possibilitando a economia de dinheiro e tempo. Então, para nós que trabalhamos com a informação geoespacial e dentro, principalmente, de órgãos do governo, a gente sabe que existe um problema muito grande de retrabalho. O dado geoespacial ele é tido como uma propriedade privada, sendo que ele não é, não é? Ele é de domínio público e tem que ser de uso para todos. Então, essa ideia da disseminação dessa informação informação e a economia de tempo e de recursos financeiros, porque produzir dado geoespacial é caro, leva tempo e bastante dinheiro, então essas ideias elas começaram a ganhar esse corpo. Então elas são bem famosas, bem conhecidas por essa ideia, né? Economia de tempo, dinheiro e compartilhar dados, ou seja, atender a tudo e a todos. Então, dito isso sobre o conceito de uma ideia, o que está por trás dessa ideia, eu volto à pergunta, Thalita, onde você colocou, né? Qual seria a relevância de uma ideia para o cadastro territorial? Então, eu posso te responder com uma lista enorme, né, de coisas que a ideia ela favoreceu ao desenvolvimento dos sistemas cadastrais em diferentes países. Mas antes, para melhor elucidar essa questão da relação entre cadastro e IDE, eu gostaria de inverter a pergunta, que é algo que é pouco falado e divulgado, principalmente dentro do Brasil. Então, qual é a importância do cadastro para o desenvolvimento das infraestruturas de dados espaciais? Porque o cadastro territorial, ele tem um papel super importante e fundamental para o desenvolvimento dessas infraestruturas. E isso a gente pode ver dentro da própria história da criação dessas infraestruturas de dados espaciais, aonde lá nos Estados Unidos, quando foi começar, né, a concepção dessas infraestruturas, que foi por volta de 1980, quando o National Research Council ele emitiu uma série de relatórios que ele foi revolucionando o papel do governo e da informação geoespacial dentro do país. Então, o primeiro relatório que foi publicado pelo NRC, ele trazia a necessidade e a importância da criação de um sistema de cadastro territorial que ele fosse multifinalitário, que ele atendesse a todas as necessidades do país. Mas como os Estados Unidos, assim como o Brasil, é uma república constitucional federativa, onde os estados e os governos locais, né, que se a gente fizer um paralelo com o Brasil, os governos locais eles funcionam como os nossos municípios, eles possuem autonomia para gerir o seu território e dentro dessa autonomia existe autonomia também de produzir as suas bases de cartografia de grande escala, pequena escala, ou seja, do mapeamento topográfico da região, assim como também, né, os mapeamentos cadastrais. Então, com isso, cada estado, cada governo local, eles tinham suas bases que eram criadas, eram produzidas, mantidas e atualizadas em diferentes épocas, diferentes formatos, diferentes padrão, diferentes escalas. Então, passado a publicação desse relatório, em 1982, foi publicado um novo relatório, onde o NCR, ele recomendou que fosse feita a criação de uma agência nacional para coordenar as atividades geodésicas, cadastrais e do mapeamento topográfico e a criação de seus respectivos grupos de trabalho nos níveis estadual e no local de cada jurisdição, município, assim como também no setor privado. Então, 1980 viu essa necessidade, 82 teve fortalecimento para a criação desses comitês, grupos de trabalho, esse cadastro a nível nacional, e 1983 veio mais um novo relatório, onde foi publicado, né, e foi feito novamente, né, que deveria se fazer a implementação de um sistema cadastral multifinalitário a nível nacional e que esse sistema cadastral ele seria financiado pelo governo federal. Os municípios eles permaneceriam com sua autonomia, mas eles teriam isso a nível nacional, porque assim você teria a representação do país como um todo, até mesmo para você gerar, né, as políticas nacionais, as finanças nacionais e passar isso para os estados e os municípios, e que isso teria o financiamento do governo nacional. Então, o Conselho Nacional de Pesquisa, ele seguiu nos anos seguintes publicando outras séries de relatórios, sempre enfatizando a necessidade e a importância da criação de um sistema cadastral a nível nacional, para você ter essas bases unificadas. Então, quando foi em 1990, foi realizada a revisão da Circular A16, de 1967. Essa Circular A16, ela diz respeito à coordenação, à criação e o uso das informações geoespaciais. Então, se a gente olhar de 67 a 1990, teve uma revolução tecnológica, houve uma mudança no processo de produção das bases cartográficas, topográficas, uso de tecnologias. Você saiu da cartografia analógica, passou para digital, então por isso, né, precisou uma atualização dessa circular. Porém, dentro dessa atualização que foi feita pela circular, foi criado o Comitê Federal de Dados Geográficos, né, que é o Federal Geographic Data Committee. Então, dentro desse comitê, o FGDC, além da criação dele, foi também delimitado quais eram as categorias das principais bases de dados, dos tipos de dados que eram mais utilizados dentro do país. E aí deles foi identificada uma lista como os dados relacionados ao controle geodésico, ou seja, que são os pontos relacionados às redes de referência, né, seja cadastral, seja nacional, para que a gente consiga realizar georreferenciamento. Foi feita a identificação que era utilizado bastantes dados vindos de ortoimagens, dados produzidos, né, pelos modelos de elevação, digital de terreno, digital de superfície, dados batimétricos, dados relacionados ao sistema de transporte, hidrografia, cadastros e as unidades governamentais. Então, dentro disso, foi criado os subcomitês de cada tema para que eles pudessem supervisionar o desenvolvimento de cada tipo de padrão, para que a partir desses padrões que foram criados, você pudesse unificar todos esses dados, todas essas bases, né, num núcleo nacional, e que isso pudesse ser de fato disponibilizado para toda a sociedade e isso pudesse ser utilizado de forma contínua. Então, com isso surgiu a necessidade da criação da IDE americana, que é a primeira IDE do mundo, e que ela tem como uma de suas camadas principais o mapeamento cadastral. E, curiosamente, né, apesar de, além de você ter o cadastro territorial como a camada principal, você tem a informação da parcela territorial como sendo a unidade básica, central dessa infraestrutura. Então, o cadastro territorial, ele assume, dentro da ideia americana e das outras ideias que nasceram depois, né? A primeira foi em 1993, 94, então 10 anos depois você tinha mais de 120 países que já tinham desenvolvido suas infraestruturas. Então, o cadastro, ele assume esse papel da camada principal, não só nos Estados Unidos, mas em todos os outros países. E isso é reconhecido, inclusive, em todos os países da Europa. E aí nós temos aqueles países que integram a União Europeia, que eles têm, né, a ideia continental, que é um SPIRE. Então, dentro do SPIRE, você tem também o cadastro territorial como sendo a camada principal e a parcela sendo a unidade básica e fundamental dessa infraestrutura. Porque é a partir do cadastro territorial que você vai ter um mapeamento mais preciso do território, porque ele vai lidar com a menor unidade, que é justamente a parcela territorial, que aí o conceito dela, né, é a menor unidade do território, onde ela é indivisível e ela tem um domínio único. Então, com isso, você pode ter uma integridade espacial e a identificação de toda e qualquer porção da Terra de forma inequívoca e de forma precisa. Então, dentro dessa visão, a gente vê que o cadastro territorial, ele assume um papel muito importante para criar essas infraestruturas, né? Porque ele foi um impulsionador. Então, dentro disso, nós temos as mudanças aí de paradigma do cadastro territorial, a mudança também de paradigma das infraestruturas de dados espaciais, que inicialmente ela era vista como uma estrutura que ela tem que ser integrada, centralizada. Hoje não é mais visto dessa forma. Teve, né, as mudanças tecnológicas. Então, cadastro e infraestrutura, elas sempre foram se alterando, né? Essa alteração, ela foi contínua. Então, com isso, com essas mudanças de paradigma dos dois, o FGDC, ele desenvolveu um modelo de sistema nacional de informações das parcelas territoriais, descentralizada, com integração e compartilhamento dos dados através da IDE. E esse modelo, ele vai contar com a provisão das bases parcelares a nível nacional e estadual, com administração compartilhada, com papéis importantes para cada esfera de coordenação, envolvendo agências locais, estaduais e federais, além de prever a criação de uma coordenação para lidar com as questões fundiárias. E também nasceu, né, e surgiu a necessidade de você já envolver a questão das comunidades tradicionais dentro desse cadastro e dentro dessas infraestruturas, porque elas já passaram a ser vistas também como uma ferramenta fundamental para o alcance do desenvolvimento sustentável. Então, como podemos ver, a necessidade de um sistema cadastral a nível nacional foi o impulsionador para a criação da primeira ideia do mundo, assim como também acompanhou a mudança de paradigma dessas infraestruturas, onde na primeira geração tinha-se essa ideia de uma infraestrutura local, de armazenamento de dados em um único lugar, gerida e administrada de forma centralizada, e mudando, né, para uma infraestrutura descentralizada, com responsabilidades compartilhadas, porém cada um administrando, gerindo, cuidando, atualizando o seu dado. E aí agora voltando para a pergunta original, que é, né, qual o impacto das IDEs para o cadastro? Então, como ele foi um motivador para o desenvolvimento das suas infraestruturas? A gente sabe que desenvolver sistemas cadastrais é muito complexo, porque ele vai envolver questões políticas, questões sociais, questões legais, administrativas, recursos humanos, financeiros. Como essa infraestrutura, ela tem uma vertente muito mais tecnológica, mas apesar dela ter uma vertente tecnológica que é mais facilmente implementado dentro de um país, ela é mais fácil de se solucionar, até mesmo porque você tem vários níveis de tecnologia, de alto, de baixo custo, médio custo, elas envolvem questões também políticas, legais, administrativas, recursos humanos, só que de formas diferentes. Então, muitos países passaram a aproveitar as infraestruturas de dados espaciais e essa reestruturação que ela já possui para desenvolver seus sistemas cadastrais. Né? Então, você tem como desenvolver sistemas cadastrais a partir dessas infraestruturas. E aí você tem um mapeamento que ele é compartilhado, unificado, normatizado e acessível a toda a sociedade, atendendo a todas as questões dentro de um país. Além disso, né, essas implementações, como eu falei, ela é de forma muito mais tranquila dentro de um país. Mas, para que isso seja possível, né, você tem que ter, claro, a criação de normas, de padrões, para as informações geoespaciais, que é a forma de você possibilitar essa interoperabilidade. Então, ela se retroalimenta. O cadastro é a principal camada da IDE, e assim como a IDE é a principal ferramenta hoje para o desenvolvimento e compartilhamento da informação cadastral.
Oi, Suzana, o Ed já falando. É realmente uma aula, né? Pra gente que é da área, assim, é um prazer ter pessoas discutindo sobre isso. Então, trazendo, né, mais explicando, né? Quando se trata, assim, de cadastro territorial, é necessário levar em consideração aspectos legais, aspectos administrativos e os aspectos técnicos. Nesse sentido, a minha pergunta é sobre quais as instruções, as normativas, especificações, legislações mesmo, o profissional de geotecnologia, ele deve se atentar para construir um cadastro territorial eficaz, funcional, né, dentro de toda essa estrutura que você acabou de trazer para a gente.
Oi, Ed, obrigada pela pergunta. E assim como eu fiz, né, na pergunta de Thalita, dando um panorama e essa visão internacional até chegar no nacional, eu vou responder essa pergunta da mesma forma. Até para a gente entender o que a gente tem no Brasil, não tem no Brasil, o que a gente pode usar de fora, o que não pode, né? Então, as IDEs, desde a sua origem, elas são compostas por pessoas, dados, políticas, padrões, tecnologias para produção, uso e disseminação dessas informações espaciais, onde cada componente ele vai ter um papel fundamental para o sucesso da sua implementação. Esses componentes eles passaram por diferentes entendimentos ao longo desses quase 30 anos de existência dessas infraestruturas, né? Porque nós estamos em 2023, próximo ano a primeira ideia completa 30 anos, ela vai 30, não é? Então, nesses quase 30 anos foram tido mudanças de entendimento. apesar dessas mudanças, desses outros elementos, os padrões eles permanecem com a mesma função, desde a sua concepção, que eles foram pensados como um componente responsável pela homogeneização nos processos de aquisição, representação e manipulação das informações espaciais. E ele é de fundamental importância para o sucesso de OIDS. Sem norma e padrão, você não tem interoperabilidade. Você não tem como construir uma base unificada. Não existe. Você pode ter política, você pode ter legal, você pode ter gestão, mas e o dado? Não é? Cada um vai continuar trabalhando com a sua linguagem. E aí ela não cumpre com o seu dever. E aí, então, com isso, a partir da criação da primeira IDE, a partir de 1994, também foram desenvolvidos um conjunto de padrões essenciais para aquisição, manipulação, processamento, representação, análise, acesso, gestão e compartilhamento dessas informações. E esses padrões, eles foram produzidos, né, pela OGC, que é o Consórcio Geoespacial Aberto, pela Organização Internacional para Padronização, que é a ISO, pela GSDI, né, que é o Global Spatial Data Infrastructure, e o Federal Geographic Data Committee, que é o FGDC. Então, dentro desses comitês internacionais, a ISO ela tem um papel fundamental, porque ela é uma das maiores organizações que desenvolvem normas internacionalmente. E ela começou a funcionar oficialmente em 1947, e a partir do desenvolvimento dessas informações, das IDEs, e com o entendimento que a informação geoespacial ela é um produto que ela deve ser usada, disponibilizada e deve ser interoperável também, a ISO entendeu que ela poderia criar padrões, não só para produtos, para o comércio, mas também para a informação geoespacial. E aí, a partir disso, né, a ISO se juntou com a OGC, com a FGDC e com o GSDI, e aí eles fundaram dentro da ISO esse comitê ISO TC211, e que ele é responsável pela criação dos padrões para as informações geográficas, métodos, ferramentas e os serviços para gerenciamento dos dados geoespaciais. E isso vai incluir aquisição, processamento, análise, acesso, representação, transferências desses dados em forma digital, eletrônica, né, entre diferentes usuários. Atualmente, o comitê conta com 89 normas publicadas e 29 em desenvolvimento. As normas e padrões desenvolvidas pela ISO e OGC, elas podem ser adotadas como padrão nacional, estadual ou como referência para o desenvolvimento de IDEs locais e dados temáticos em qualquer país, ou ainda podem ser usados para elaborar normas e padrões locais. Você pode, né, adotar o padrão ISO diretamente ou utilizar esses padrões como um parâmetro para desenvolver seu padrão local. Alguns países já usam diretamente esses padrões internacionais, outros, tipo Canadá, Argentina, eles fizeram adaptações nas normas, a Suíça também, Suécia, e usam esses padrões locais com base no internacional. E dentro das normas do comitê ISO TC211, nós temos a norma do LADM, que foi tema do episódio 40, com a participação de Natália. Mas eu volto na ideia um pouquinho mais na frente para poder fazer o link completo entre Brasil e internacional. Então, com o desenvolvimento das IDEs e uso dessas infraestruturas para o desenvolvimento de sistemas cadastrais, muitos países também passaram a se deparar com os problemas relacionados ao armazenamento desses dados, forma de acesso, duplicação de informações, diferentes padrões de dados, dados desatualizados. E pesquisadores dentro da temática de cadastro territorial passaram, né, a focar na criação de padrões semânticos básicos para criação de geometria, armazenamento de informações temporais e metadados, observações e medições de campo, possibilitar o intercâmbio de informações entre cadastros, registro de terras e municípios e evitar a inconsistência entre os dados das diferentes organizações. Então, a partir de 2002, iniciou-se um processo de criação de uma norma para o desenvolvimento dos sistemas cadastrais, com base no conceito de cadastro da FIG, que diz que o cadastro territorial é o inventário completo do território, envolvendo direitos, restrições e responsabilidades, e que pode ser utilizado para fins fiscais, administrativos, de gestão, controle ambiental. e também com base na publicação do Cadastro 2014. Essa publicação, ela traz 6 orientações de como os cadastros eles deveriam funcionar em todo o mundo. Então, esse modelo ele foi criado utilizando um método incremental com uma revisão contínua, chegando à sua versão final em 2011, onde ele foi aprovado e publicado dentro do Comitê ISO TC211. Então, ele foi um modelo que ele foi criado a partir de uma necessidade, né, dos países para a construção de suas IDEs e a inserção do cadastro nessas infraestruturas, a partir de pesquisas feitas por pesquisadores e profissionais da área, mas ele entrou como um padrão internacional do ISO TC211, fazendo parte da família ISO. E, entretanto, apesar de todos esses padrões a nível internacional, que diz respeito à criação tanto dos dados cadastrais como dos dados bases, das bases cartográficas, o Brasil, ele teve a implementação da sua IDE a partir do Decreto 6.666 de 2008. E a partir da publicação desse decreto, né, começou-se a criar um plano de ação para a estruturação da IDE nacional. E dentro do plano de ação, foi indicado normas e padrões a nível nacional. Então, você já tinha um conjunto de normas e padrões internacionais, mas eles não foram utilizados para a criação da nossa infraestrutura nacional. O único padrão que foi utilizado como um indicativo ou um suporte para a criação de uma das nossas normas foi a ISO 19.115, que ela diz respeito ao perfil dos metadados. Então, a parte de aquisição das informações, a estruturação dos dados vetoriais, o que seria o dicionário desses dados, controle de qualidade, tudo isso é um padrão nacional, que corresponde ao conjunto das ETs, né? Então, nós temos a ET-DGV, que é para construção dos dados vetoriais, a ET-ADGV para aquisição, a ET-PCDG, que diz respeito aos dados matriciais e à qualidade dos dados, a ET-RDG, que é para representação, e a ET-CQ-PCDG, que é para o controle de qualidade. Então, todos os padrões da IDE brasileira dizem respeito apenas ao mapeamento topográfico de referência. Eles não contemplam a informação do cadastro. Então, dentro da ideia nacional, mesmo já existindo essa concepção internacional de que o cadastro é uma camada fundamental da ideia, tem que ser a principal e a parcela é a sua unidade primária, dentro da infraestrutura brasileira isso não foi contemplado. E aí a gente tem algumas questões, né? Então, dentro do plano de ação, que foi publicado em 2010, ele faz referência ao cadastro urbano e rural como dados de referência da INDI, porém não existem normas e padrões para seu desenvolvimento. Então não tem como a gente inserir os dados cadastrais dentro da infraestrutura justamente pela ausência de normas e padrões. E apesar do plano de ação ele ter sido publicado em 2010, onde ele coloca que as normas e padrões para o mapeamento cadastral ainda estavam em fase de elaboração, essas normas e padrões que estavam em fase de elaboração, elas também dizem respeito ao mapeamento topográfico e não cadastral. Porque essas normas que já existiam desenvolvidas, elas relacionavam às escalas pequenas, de escala 1 para 25 mil a 1 para 250 mil do mapeamento topográfico. E agora, né, hoje já está publicado, que são as especificações técnicas para o mapeamento urbano, que é na escala de 1 para 10 mil a 1 para 1.000. Então, dessa forma, continuou-se sem o cadastro, sem normas e padrões. Atualmente, apesar da gente não ter normas e padrões para o cadastro, a gente não ter uma legislação a nível nacional, nós temos alguns instrumentos legais e técnicos que podem ser usados para o desenvolvimento e implementação dos sistemas cadastrais e a sua integração dentro da IDE nacional. Então, no âmbito do cadastro rural, nós temos a Lei 10.267, que instituiu o georreferenciamento de imóveis rurais, e também nós temos o Manual Técnico para o Georreferenciamento dos Imóveis Rurais, que define como o imóvel deve ser identificado, os métodos de levantamento que podem ser empregados e a precisão admitida. E apesar da lei e do manual, o cadastro rural ele não possui uma padronização e uma normatização para a produção da carta cadastral desses imóveis rurais. E que isso impossibilita de você ter, não é, essa base contínua disponível. Você tem o dado, mas você não consegue representá-lo dentro dessa infraestrutura. A Aí, quando a gente olha para o cadastro urbano, a situação ela é um pouco mais complexa, porque nós não temos uma lei para a instituição dos cadastros urbanos. A gente tem 5.570 municípios, cada um com sua autonomia, fazendo como pode, como entende, não é? Então, a gente nem vai dizer que a culpa é dos municípios, né? Existe toda uma problemática a nível nacional. Então, nós temos algumas leis que fazem referência à necessidade de um cadastro, como o Estatuto da Cidade, que fala, né, que os municípios têm, com mais de 20 mil habitantes, têm que fazer um plano diretor, para isso precisa de um cadastro. A gente tem a Lei 5.172 de 1966, que faz referência à cobrança de IPTU. Mas essas leis, elas não ditam a obrigatoriedade do cadastro, como a Lei 10.267, né? Então, dessa forma, os municípios, quando desenvolvem seus sistemas cadastrais, eles fazem uso das especificações técnicas para o mapeamento topográfico. O que é errado, é um equívoco, né? Porque essas normas, ela não vai contemplar as informações relacionadas à parcela, informações de uso, valor, titularidade, como é exigido no cadastro. E esse uso indevido, ele é promovido, né? Além de uma problemática, uma delas é o problema de entendimento do que é mapeamento topográfico e o que é mapeamento cadastral, o que é carta topográfica e o que é carta cadastral. Eu não vou entrar nessa discussão, porque isso já seria tema de mais um outro podcast, né? E aí, além disso, nós temos já essas ETE-DGVs, que elas são utilizadas, a gente tem esse conjunto de leis para o rural, algumas diretrizes para o urbano, mas a partir de 2020 até ano passado, 2022, nós passamos por um processo de atualização das NBRs, não é? Porque assim como tem a ISO, que é um padrão internacional, no Brasil a gente tem as ABNTs NBR, que são padrões para o desenvolvimento de diferentes produtos dentro do Brasil, né? Então, dentro deles a gente tem também relacionado aos mapeamentos, a informação geoespacial. Em 2020 foi publicada uma atualização da Lei 13.133, que passou a contemplar o mapeamento cadastral, onde a partir disso os municípios brasileiros podem utilizar essa normativa para a produção, o levantamento dos seus dados. E ano passado foi publicada a NBR 17.047 de 2002, que ela estabeleceu o levantamento cadastral territorial para o registro público, nos casos de uso capião, parcelamento do solo, unificação e retificação de matrícula. Então, essas NBRs, apesar de ela não ser uma lei, não ter um caráter legal, mas elas dão diretrizes, elas podem ser adotadas, né, para a construção desses cadastros, e elas podem, a partir desse processo de revisão do plano de ação da infraestrutura nacional, elas serem indicadas para a construção desses dados cadastrais dentro dos municípios. Aí, ao que se refere à produção da carta cadastral, que é a representação dessas parcelas, a gente ainda não tem, né, um padrão estabelecido do Brasil, mas a gente tem a ISO 19.152, que é esse padrão internacional e que Natália apresentou muito bem no episódio 40. E aí, dentro disso, é um padrão que já é internacionalmente reconhecido, ele foi desenvolvido para o cadastro, ele foi desenvolvido pensando na inclusão do cadastro nas infraestruturas de dados espaciais, e ele contempla todas as informações necessárias à construção desses cadastros, né? Então, ele pode ser utilizado hoje dentro do Brasil para você construir essas bases cadastrais. E isso já foi mostrado nas pesquisas que foi realizadas pela própria Natália, pela Thalita, que está aqui no podcast, por Jussiela, por Caio e também por mim, não é? Que no meu doutorado eu trabalhei com a questão da modelagem dos direitos, restrições e responsabilidades no sistema cadastral brasileiro. E o LADM, ele é compatível com a ETE-DGV, porque são padrões, né? É uma linguagem UML, eles são variações diferentes, mas a linguagem é a mesma. Então, isso permite que a gente já tenha integração dos dados topográficos com os cadastrais na infraestrutura. Então, a gente pode utilizar isso que já existe dentro do Brasil com esse padrão internacional para que a gente consiga contemplar todas as informações dentro da nossa IDE.
Muito interessante, Suzana, todo esse contexto, né, trazer para os nossos ouvintes. Eu também trabalhei com LADM junto a Andréa Carneiro, eu trouxe essa realidade cadastral com um exemplo prático do saneamento, né, no Brasil. Então, já trazendo essa visão de que pode e deve, né, ser estruturado dentro das diversas camadas do cadastro territorial. Muito obrigada por essa visão, por essa explicação, né, tão detalhada para a gente, para os nossos ouvintes.
Olá, professora Suzana, aqui é a Milena falando. Depois dessa complexidade aí, né, de legislações que tu trouxeste aqui para nós, tão rico de informação, a gente acompanhou que em 2022 a Prefeitura de Aracaju, em parceria com a UFBA, elaboraram um modelo de cadastro territorial, né? Então eu gostaria de te fazer duas perguntas em uma, assim. Como se deu esse processo de modelagem, tendo em vista o grande porte do município, né, que é a capital do estado do Sergipe, e qual a importância dessa parceria da universidade no projeto? Como os alunos puderam se integrar ao projeto, contribuir, aprender? Conta um pouco para a gente.
Obrigada, Milena, pela pergunta. E eu estou aqui, né, como representante do projeto, e tem Thalita também, que é membro da nossa equipe. Então, foi um ano de bastante aprendizado dentro de Aracaju, foi bastante intenso, mas foi muito gratificante trabalhar, né, com o cadastro. Então, a gente aprendeu e pôde ver a complexidade que é o desenvolvimento desses sistemas. Mas vindo aqui para a sua pergunta, o que aconteceu? Em Aracaju, ela vinha desenvolvendo um processo de modernização da sua base cartográfica. E dentro desse processo de modernização da base cartográfica, ela entendeu que cartografia e cadastro são coisas diferentes. E a partir disso, né, procurou a Universidade Federal da Bahia para fazer uma parceria para o desenvolvimento do seu modelo cadastral. E aí a gente começou a trabalhar com essa questão da modelagem do sistema do cadastro territorial multifinalizado de Aracaju. Aí quando a gente fala aqui modelagem do sistema, a gente pensa logo no computador, em base de dados, em representação. Só que a gente foi além dessa questão de um modelo apenas de dados e conceitual, ou de um sistema como computacional, mas sim um sistema composto de partes, de estruturas, fluxos de trabalho, a modelagem no sistema, no sentido de modelar toda essa estrutura, sabe? Que tem começo, meio e fim, responsabilidades, as questões políticas, legais, administrativas. E todo esse processo ele começou lá, primeiro com o diagnóstico do município de Aracaju, para a gente entender qual a realidade desse município. Tem recursos humanos? Tem poder tecnológico? Tem já dados disponíveis? Até mesmo para a gente entender como poderia trabalhar com o cadastro dentro do município. Então, feito esse diagnóstico, né, a gente entendeu as dificuldades, as deficiências e todas as vantagens de Aracaju. Então, a grande vantagem de Aracaju é isso, ela entender já o que é cadastro, né, Thalita? Então, foi bem gratificante, porque eles absorviam muito bem tudo que nós colocávamos. E aí, a partir disso, nós começamos a desenvolver uma série de ações, pensando desde o levantamento do dado em campo. Então, a gente saiu de um modelo cadastral que levantava dados apenas utilizando uma trena, que era um modelo lá do cadastro implementado em 1970 do projeto CIATA, para implementar um processo de certificação do imóvel de forma gradativa, onde você sai desde a trena até o georreferenciamento, como hoje é feito no cadastro rural. Né? Então, a gente pensou em um boletim de cadastro imobiliário, um boletim que ele não envolvesse só as questões de características do imóvel a fins de tributação, mas que envolvesse as questões relacionadas ao cadastro mesmo, a questão da tributação, a valoração, a titulação, o uso, as questões ambientais. A gente pensou em estruturar o município com recursos humanos, ou seja, trazer técnicos e bacharéis de agrimensura e de cartografia que pudessem validar a certificação desses imóveis. Pensamos na estruturação da base, porque eles têm a base cartográfica que é pela ETE-DGV. Eles têm o modelo do cadastro tributário, que é um banco de dados, que ele só é alfanumérico, ele não tem a informação geoespacial, que ele roda apenas para o cálculo de tributação com todas as variáveis necessárias. Você tem a planta genérica de valores, mas e cadê a informação do cadastro, né? Então, nós fizemos o modelo do cadastro utilizando o LADM, né? Então, fizemos a modelagem do cadastro de Aracaju pensando na integração cartografia, cadastro, IPTU, que é o tributário, a planta genérica de valores, para que a gente consiga articular todas essas informações e que elas estejam integradas na IDE, porque hoje o município está pensando na governança do seu território, né, e das suas informações a partir dessa IDE. Então a gente fez todo esse processo de modelagem de levantamento dos dados, representação desses dados, validação desses dados, estruturação da equipe, a definição de fluxos de trabalho, aonde esses dados eles devem ser adquiridos, quem deve cuidar desse dado. Então, foi um trabalho mesmo de modelagem. E aí, inicialmente, era para ser um trabalho de pesquisa. E aí, infelizmente, por questões de burocracia entre órgão federal e municipal, não pôde ser em forma de pesquisa. E aí, a gente não teve como pagar, né, bolsas de mestrado e doutorado para que os alunos participassem de forma mais ativa no desenvolvimento desses produtos. Mas nem por isso os alunos ficaram de fora, porque na equipe tinham muitos professores e nós, como professores, a gente quer sempre envolver os alunos, né? Então, na UFBA, a gente tem as disciplinas de cadastro territorial e as de laboratório de cadastro, onde essa disciplina de laboratório de cadastro é uma disciplina totalmente prática, onde a gente realmente vai a campo, seja num município, numa fazenda, e faz o desenvolvimento de etapas relacionadas ao cadastro. Se é numa fazenda, é um georrural. Se é num município, é a tentativa de georreferenciar imóveis urbanos, é de criar uma base do município utilizando tecnologia de baixo custo. Então, aonde os alunos entraram? Eles foram nossos braços, né? Para que a gente conseguisse desenvolver as metodologias e validá-las. Como o principal dela foi a parte do levantamento de campo, né? Que é você levantar o imóvel, as suas características físicas, você aplicar o BCI e você poder voltar, fazer a validação e dizer, nossa, tudo que nós estamos propondo é válido, é aplicável e é exequível, né? Então, os alunos entraram nisso. Então, fizemos voo com drone com os alunos, fizemos medição com trena, medição com GPS, medição com teodolito, estação total. Fizemos diferentes métodos de levantamento, depois volta para a universidade, faz o cálculo, tenta ver o que, que tem que melhorar, o que, que pode melhorar. E a partir disso, sempre dando retorno para a prefeitura, né? Então, houve essa parceria e foi muito vantajoso, porque os alunos puderam ver na prática o que é a realidade dos municípios brasileiros, onde trabalham ainda com papel, medição, com trena, e esse desenvolvimento, né, esse amadurecimento que tem que ser passado pelos profissionais do município e por eles também, né, que logo serão engenheiros e estarão aí afora trabalhando. Então, foi muito válido por isso, então foi bem legal. E aí rendeu até TCC dos alunos, rendeu algumas questões também, né, de indicações para as NBRs, para as ABNT que entram em consulta pública. Então, dentro desses testes, a gente conseguiu trabalhar bastante coisa com nossos alunos. Então, foi muito interessante.
Maravilha, Suzana. Que bom que houve toda essa integração, né? Acho que não só na teoria, quanto na prática, conhecer a complexidade da realidade estrutural e, às vezes, de recursos humanos, política do município, vai para além do cadastro, né? Para além da sala de aula. Nossa, quando tu fala essa palavra trena, chega, desculpando o trocadilho, me treine toda, que eu digo, não é possível, gente. De município deve ter 500 mil habitantes. Imagina uma metrópole, é impossível, tem que ser automatizado, tem que ser banco de dados, tem que ser digitalizado, não, não tem mais espaço, né, para trabalhar tanto no analógico, assim, em cidades médias ou cidades grandes.
Sim, mesmo não tendo essa capacidade, né, a gente tem que entender também que tem a questão financeira, né, que tem um peso muito grande. E aí, dentro disso, a gente fez a definição do que poderia ser um gel, o que poderia ser com um teodolito, o que poderia ser com um drone, o que pode ser com a trena. Mas a nossa trena é a trena da agrimensura, viu? Ela é com qualidade, ela tem uma precisão atrelada a ela. Então, assim, foi desenvolvida rotinas de cálculo para jogar essas medidas e fazer cálculos, ver se bate com a área lá exigida pelo Código Civil, que é os 5%. Então, assim, foram feitos vários testes bem legais e eles aprenderam de um lado, nós de outro, a prefeitura. Eles foram os instrumentadores da capacitação do município nessa parte dos levantamentos. Então, como já são alunos de final de curso, muitos passaram pela empresa Júnior, então eles já têm essa postura mais profissional também, sabe? Então, eles conseguiram, foram os nossos mentores da capacitação, então foi muito legal. E eles também aprenderam que pode se fazer com treino, desde que com qualidade, né?
Esse projeto de Aracaju, que a Suzana comentou, que eu tive a oportunidade de ser parte da equipe, realmente foi bem interessante. E para além do que a gente participou, né, a gente também produziu muito material de qualidade, né? Então, eu acho isso de extrema importância para o futuro do cadastro no país. E eu acho que vai ser referência para muitos outros também, né? Porque assim, foram muitos braços, foram muitas entidades envolvidas, tanto a população...
Acho que a gente pode até dar um spoiler, né, Thalita? A gente pode até dar um spoiler, né? Dizer que, né, a ideia é que todos esses relatórios, como eles foram de muita qualidade, porque ele tem um caráter técnico e científico também, nós vamos fazer a publicação do Manual de Boas Práticas para os municípios, né? Então, logo mais, ele vai estar saindo aí quentinho, né? Porque Aracaju vai ser o primeiro município do Brasil a ter um comitê de certificação dos imóveis, a trabalhar com os conceitos internacionais dentro do país. Então, isso é muito gratificante.
Isso é muito gratificante.
Como o Thalita vinha colocando.
É, mas, infelizmente, a gente está chegando ao final do episódio. Suzana, muito obrigada pela sua participação. Um tema que a gente sabe que é gigante, eu já falei no início do episódio, né? Mas é isso. Obrigada mais uma vez pela sua participação. E a você, ouvinte, muito obrigada pela sua escuta nesse episódio de hoje, que trouxe um tema muito importante. O mundo é grande e ainda há muito sobre o que mapear. Deixe seu like, seu coraçãozinho e compartilhe nosso episódio se você achou interessante. Além disso, pode compartilhar nosso podcast à vontade. Música